seu rádio, o programa Viva Vida, com muita informação para toda a família.
Preste atenção, vamos juntos escutar
o que a pastoral da criança vai nos falar. Viva Vida, Viva Vida, é a voz da pastoral da criança, levando uma mensagem de amor, paz e esperança. Pastoral da criança, para que todas as crianças
tenham vida em abundância.
A Pastoral da Criança apresenta Viva a Vida, um programa com dicas e informações sobre saúde, educação e cidadania. Viva a Vida, um programa feito especialmente para você e sua comunidade.
Pastoral da Criança.
Alô Brasil, está no ar o programa Viva a Vida da Pastoral da Criança.
Olá, você que nos acompanha neste momento. Que bom que você está ouvindo o programa Viva a Vida. E aí, Ana, como vai?
Tudo bem, Beto. Olá, ouvinte, muito obrigada por estar sempre conosco, sintonizado neste programa, nesta emissora. Programa que é feito especialmente para você, sua família e sua comunidade.
E o Viva a Vida de hoje vai falar sobre aleitamento materno. Nós vamos aprender juntos sobre a importância da família em ajudar a garantir o aleitamento materno.
E não esqueça, a família tem um papel muito importante nessa questão do aleitamento.
Então, para saber sobre tudo isso e muito mais, fique com a gente.
Mama, mami, minha mamãe, quero mamar. Mamãezinha, eu quero.
Cada dia, a gente ouve falar sobre os benefícios do leite materno para o bebê.
Mesmo assim, ainda há muitas dúvidas.
Para a gente conversar sobre a importância da família para o sucesso do aleitamento materno, está aqui a Celestina Bonzanini Graziotin, enfermeira e coordenadora do Banco de Leite Humano do Hospital de Clínicas de Curitiba, no Paraná. Celestina, seja bem-vinda ao nosso programa.
Obrigada, estou muito feliz de estar aqui hoje de novo.
Vamos começar explicando o que as famílias e as comunidades devem saber sobre aleitamento materno.
A qualidade de vida que essas famílias estão gerando para os seus descendentes não tem preço. Além disso, é menos gasto com médicos, menos hospitalizações, menos risco de infecção e mais saúde até na velhice dessa criança que foi amamentada. Você está garantindo para o teu filho uma saúde a vida inteira, não só nos primeiros meses de vida.
Celestina, a criança que mama vai depois falar melhor?
Ela vai falar melhor, sim, e ela tem melhor relacionamento mesmo de amizade, ela tem melhores aceitações no trabalho, no estudo, enfim, no seu meio social, tem menos dificuldades até em manutenção de relacionamentos depois.
Como a comunidade pode ajudar nessa questão do aleitamento materno?
As comunidades, elas têm que fazer alguma coisa. As cidades, os municípios têm que fazer por isso, porque estão beneficiando a saúde do seu próprio povo. Então, é através do quê? De campanhas, de divulgação.
Existe, por exemplo, o risco de uma mãe que tem HIV passar o vírus dessa doença para o bebê através do leite materno?
Então, a orientação do Ministério da Saúde é que a mulher, quando ela vai fazer o pré-natal, já são colhidos vários exames, entre eles HIV, para ver se ela é soropositiva para o vírus da AIDS. Sendo positiva, no pré-natal, ela já vai ter uma orientação diferenciada quanto à alimentação do seu bebê depois. Então, ela já vai saber que ela não vai poder amamentar e ela já vai entrar com o tratamento, mesmo que ela não tenha sintomas de doença, ela vai receber, a partir da 14ª semana de gravidez, a medicação antirretroviral, ou seja, uma medicação que vai evitar que, por causa da gravidez, ela até desencadeie sintomas de AIDS e também passe para o bebê.
Eu gostaria que você falasse um pouquinho, Celestina, da relação aleitamento materno e bebês prematuros.
Esse prematuro que não pode ser tirado da incubadora por questões de segurança, de temperatura, enfim, de sobrevivência, a mãe vai ser estimulada pelos profissionais a esgotar seu leite e vai ser dado para o bebê conforme a prescrição médica, conforme a necessidade dele. Para o prematuro que pode ser levado à mama, ele vai ser tirado da incubadora e vai ser levado no colo e a mãe vai ser ajudada na prática da mamada normal, com todos os cuidados de higiene, para que o nenê possa, então, mamar diretamente nela quando isso é possível.
Você está ouvindo o programa Viva Vida.
E agora vamos ouvir o que a turma do Viva Vida preparou para o programa de hoje.
Eita, que esse bebê hoje não para de chorar. E eu já tô com dor de cabeça e com as minhas orelhas fervendo.
E o que é que você quer que eu faça? Eu tô tentando dar de mamar, mas tá difícil. Eu também tenho que me acostumar, eu não sei ainda dar de mamar.
Então como é que faz? Porque eu não tenho peito pra dar de mamar.
Eu não sei. Eu já tô nervosa, porque eu acho que eu não vou conseguir.
Calma, calma, calma. A gente vai encontrar uma solução. Temos que encontrar. Porque essa choradeira não dá. Chora o bebê de fome, chora você que não consegue dar de mamar, choro eu com dor de cabeça. Não.
É, eu acho que eu vou no posto de saúde pedir uma orientação. A minha irmã ganhou o bebê, teve muita dificuldade de amamentar também. Ela foi lá e eles a ajudaram.
Então vamos logo.
É,
porque
pode
do jeito
ser,
que
né?
tá, não dá mais. Vamos logo.
De acordo com essa história de hoje, na sua opinião, Celestina, como o pai pode ajudar a mãe nesse processo de amamentação?
O pai também tem que ser incluído nas orientações. Porque o homem muitas vezes não ajuda porque ninguém falou pra ele.
Mas nessa questão da ajuda do pai, às vezes a própria mulher tem preconceito e impede que o companheiro possa ajudar, não é verdade?
Exatamente, a mulher também tem que dar espaço pro marido, porque às vezes a mulher é culpada num relacionamento, depois fica lá na frente reclamando, ele não me ajuda. Mas sabe como é que começa isso? O marido quer aprender a trocar fralda, ela, não, deixa que eu faço. Se o marido quer aprender a trocar fralda, dê a oportunidade dele fazer, mesmo que ele coloque a fralda virada. Depois você explica, mas ele vai ser um grande companheiro nessa jornada.
Celestina, toda mãe pode amamentar com sucesso?
Fisiologicamente, toda mulher que teve uma gravidez produz leite. Ah, mas minha família não tem leite. Não existe isso. Não existe famílias que não têm leite. Toda mulher, a princípio, é capaz de amamentar, assim, de produzir leite.
É verdade que o uso da mamadeira pode trazer doenças para o bebê?
A mamadeira pode levar à doença por vários motivos. A chupeta também. Com relação à mamadeira, o que acontece é que você está mamando leite artificial e não está mamando natural, o risco de doença é pelo fato de não ter proteção, né? E claro, o manejo da mamadeira sempre é um risco. Se não for bem feito, bem fervido, pode ter uma diarreia e uma pneumonia por causa disso.
Celestina, há também o problema das mães que acrescentam açúcar na mamadeira, não é?
Então, açúcar que não deveria ser colocado para um recém-nascido, muito menos, nem bebê de 6 meses de idade não deve receber açúcar. O açúcar faz mal, ele fermenta, dá cólica, isso sim dá cólica.
Como deve fazer aquela mãe que trabalha fora para amamentar seu bebê? Deve ser complicado, não é?
A mulher que trabalha fora, hoje a gente sabe que o mínimo é 120 dias de licença a partir do parto, né? Ou a partir que ela foi afastada por motivo da gravidez. E existe agora a opcional, que a empresa não é obrigada, mas é facultativa. A empresa, ela está estendendo a licença até o 6º mês. O que é muito bom, porque daí a mãe pode amamentar exclusivamente, sem se preocupar como que vai fazer depois. Mas quando ela volta ao trabalho, se for naquela empresa que não deu 6 meses, que mantém os 4, né? Os 120 dias, essa mulher, até o 6º mês de vida do bebê, ela tem direito a 1 hora por dia. Essa 1 hora ela pode usar da seguinte forma: ela pode chegar 1 hora mais tarde ao trabalho, ou ela pode sair 1 hora antes, ou ela pode usar no horário do almoço para aumentar o intervalo, ou ela pode usar 2 meia-horas de manhã e da metade da tarde para esgotar a mama ou para amamentar se alguém levar o nenê lá na firma para amamentar. Então isso é o que a lei prevê.
Celestina, o que mais você quer acrescentar sobre este assunto?
Uma mulher bem orientada, uma criança amamentada, é mais saúde para todo mundo e para toda a família. É um período que a mulher precisa ter apoio da família.
Celestina, muito obrigado por essas importantes orientações e até uma próxima oportunidade.
Dança, criança, que mamãe vai chegar. E tem leite materno para lhe alimentar. Dança, criança, que mamãe vai chegar. E tem leite materno para lhe alimentar.
Menino que chupa o pico pode até se viciar. Perde o gosto da comida e o apetite de mamar.
Dança, criança, que mamãe vai chegar. E tem leite materno para lhe alimentar. Dança, criança, que mamãe vai chegar. E tem leite materno para lhe alimentar.
E vem aí o recado da irmã Vera Lúcia Altoé, coordenadora nacional da Pastoral da Criança.
Irmã Vera, como a Pastoral da Criança orienta as famílias sobre o aleitamento materno?
A influência que a família exerce sobre a mulher que amamenta e, consequentemente, sobre o sucesso da amamentação é muito grande. A mulher, para vencer as dificuldades iniciais com a amamentação, precisa de palavras de incentivo. Ela precisa de atitudes de apoio para aprender como amamentar. Ela precisa de paciência, de palavras amorosas. Ela precisa, sobretudo, de exemplo. A mulher, logo após ter ganho seu bebê, pode estar muito vulnerável e, de repente, se deixar influenciar por alguma bobagem dita no momento errado e desistir de amamentar. Por tudo isso, a família é o principal apoio da mulher para garantir ao bebê uma amamentação tranquila e pelo tempo necessário. Um grande abraço a todos vocês, líderes e ouvintes do programa Viva a Vida.
Leitinho de peito tem gosto de mel, tem gosto de amor. Tem cheiro de lua, de sonho acordado. Tem gostinho de mãe, tem cheirinho de flor. Leitinho de peito tem gosto de mel, tem gosto de amor. Tem cheiro de lua, de sonho acordado. Tem gostinho de mãe, tem cheirinho de flor. Ah, tem cheirinho de flor.
No programa de hoje, temos a alegria de conversar também com a Jocely de Fátima Ramos Zene. Ela é da Pastoral da Criança de Garapuava, no Paraná.
Jocely, que orientações vocês dão às famílias sobre a importância do aleitamento materno?
O primeiro momento é o acompanhamento da gestante, convencer a gestante da importância do aleitamento materno, que ela se prepare fisicamente, se alimentando bem, fazendo pré-natal, e também já vá se preparando psicologicamente para amamentar. Nasceu o bebê, que ela logo coloque esse bebê para mamar. Claro que ela pode ter algumas intercorrências, mas aí ela vai buscar ajuda do líder ou de alguém da própria saúde do município, mas que não deixe de dar o peito para o seu filho.
Pastoral da Criança.
E agora com você, as dicas do programa Viva a Vida.
Amamentar o bebê é uma forma de promover a saúde. Bebês que mamam só no peito até os 6 meses adoecem menos.
Viva a Vida!
Sempre em nosso programa temos um momento de espiritualidade, de esperança, feito pelo nosso amigo Padre Lauro de Deus. Vamos ouvir.
Olá, meu amigo, minha amiga do programa Viva a Vida da Pastoral da Criança. Dizem que o aleitamento é coisa da mãe, mas na verdade toda família e comunidade devem participar com seu apoio, incentivo e ajuda para que a mãe possa ter tranquilidade para amamentar seu bebê. Amamentar é algo natural. Até Maria amamentou seu filho Jesus. Por isso, Jesus cresceu em sabedoria e graça, forte e saudável. O seu filho também pode e precisa crescer. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.
É do seio que brota o amor, e a vida tem cheiro e cor. A cor do arco-íris é o leite de peito, mãe, que nutre o corpo e a alma com a água da vida e a calma. A sede e a fome protege, tem sabor de mãe para viver melhor.
Hoje é só, gente. Agradecemos a todos que nos acompanharam no programa de hoje.
E não esqueça de estar sempre conosco, ouvir o programa Viva a Vida e divulgar também entre os amigos, parentes e vizinhos.
É isso aí, gente. Um grande abraço e até o próximo Viva a Vida.
Você ouviu o programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança, Organismo de Ação Social da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Pastoral da Criança.